Bom dia, Carriço.
Bom
Bom
dia,
dia,
Rodrigo.
Carriço.
Bom dia, Tânia. Bom dia, ouvintes, internautas do nosso programa Manhã RBA Litoral.
Seja bem-vindo mais uma vez. Carriço, tivemos eleições aí domingo, né? Algumas cidades vão ter aí segundo turno. Queria que você falasse para o nosso ouvinte, nosso internauta, quais serão os desafios, os principais desafios dos prefeitos eleitos e reeleitos a partir de 2021 na questão das políticas urbanas.
Olha, eu queria continuar um pouco o raciocínio da semana passada, né? Que a gente abordou um pouco de modo geral o enfrentamento das principais questões urbanas na Baixada Santista, né? Em função das eleições de domingo. Olha, eu acho assim, a gente está caminhando para uma situação cada vez mais complicada na nossa região, né? De um lado, o resultado das eleições mostrou, mesmo considerando o segundo turno, né, que vai haver em algumas cidades, mas na maioria não haverá, né, caminhou para a eleição de prefeitos que representam, em nível nacional, né, partidos que apoiam essa concepção de redução do tamanho do Estado. Essa concepção que o Estado não deve intervir, né, na economia, enfim, apoiam uma pauta neoliberal, né? Essa é a minha leitura, né, do resultado das eleições aqui na Baixada Santista, né? É uma ampla maioria de prefeitos que estão alinhados com o pensamento neoliberal, pelo menos os seus partidos estão, né? Por outro lado, a nossa região é uma região que cada vez demanda mais a ação do Estado. E me parece ser essa a contradição principal, né? Eu estava comentando na semana passada que a nossa região ela foi perdendo relevância econômica e perdendo relevância política também. Nós não temos mais nem no Congresso Nacional, nem na Assembleia Legislativa Estadual, representantes que de fato defendam os interesses econômicos, políticos, sociais da nossa região. Não temos, infelizmente. Aliás, não é de hoje, já faz algum tempo, né, que nós perdemos representantes que de fato lutem pela Baixada Santista, né? O caso, por exemplo, do fechamento do alto-forno da Cosipa, para mim é simbólico, né? Teve uma deputada só que chiou um pouco e depois o assunto foi esquecido e ficou por isso mesmo, como se fosse a coisa mais normal do mundo, né, uma região ter uma siderúrgica e fecharem a siderúrgica praticamente, né, fazerem com que ela não funcione mais na sua função principal, resultando, né, na demissão de funcionários expressiva e num efeito cascata. Porque a Usiminas, né, quando você fecha um alto forno, tem toda uma cadeia produtiva que vai embora, né? Um monte de empreiteiras, enfim, desemprego, principalmente no setor da construção civil, né? Os dados de perda de emprego são terríveis na última década em função disso, né? De um lado, esses setores conservadores, eles tentam fazer um discurso de cortina de fumaça, né? De encobrir situações como essa. Estou só exemplificando um caso, mas na verdade que me parece um dos mais graves, mas existem outros, né? De perda de relevância econômica da nossa região. E os setores conservadores tentam fazer um discurso de cortina de fumaça, convencendo a população e aos eleitores, obviamente, que a culpa de toda essa situação não é da política neoliberal, né? Não foi daqueles que na década de 90 privatizaram a Cosipa, de modo nenhum, né? Aliás, o responsável pela privatização da Cosipa na década de 90, até pouco tempo era secretário municipal de Santos, né? Bom, eles tentam o discurso, a narrativa, né, hegemônica, é que a culpa é dos governos Lula, do governo Dilma, da corrupção que destruiu o Estado brasileiro, enfim, desviaram bilhões de reais, enfim. Né? Essa é a narrativa que me parece hegemônica e é refletida nos votos. Né? Ocorreu isso em 2018, já tinha ocorrido isso, de certa forma, em 2016, né? E estávamos na época no olho do furacão, ocorreu isso em 2018, e apesar de todas as evidências que dia a dia, né, se consolidam, né, de que a crise econômica que nós estamos vivendo não se deve a fatores como esse, né, que são graves, corrupção é grave, tem que ser combatida, só que ela não começou nos governos Dilma e nos governos Lula. Aliás, foram esses governos que desnudaram a corrupção, né? Porque foram eles que deram consistência institucionais para os organismos de fiscalização e de combate à corrupção. Evidentemente, então, que foi nesses governos que a corrupção veio à luz com mais clareza, porque anteriormente havia o procurador-geral da República, que era o engavetador-geral da República, né? Lembrem-se muito bem do apelido jocoso que tinha o Geraldo Brindeiro. Né? Enfim, esse é o cenário. Né? Então, essa cortina de fumaça ela torna nebulosa a compreensão pelo eleitor, né, das reais... dos reais causadores da perda de relevância da nossa região. E ela tem um outro efeito secundário, que, na minha opinião, ele está muito evidenciado nesse pleito, né? Que, lógico, pode se confundir também com uma reação à pandemia, né? Que é o absenteísmo. Né? Aumentou demais o absenteísmo, não, isso não é uma particularidade da nossa região, isso aconteceu no Brasil inteiro. O nosso prefeito, né, recém-eleito, o Rogério Santos, ele foi eleito com os votos dele praticamente chegam a um quarto do tamanho da população de Santos. Né? Se a gente pegar o eleitorado, eu não fiz os cálculos certinhos, mas é mais ou menos um terço do eleitorado votou nele. Né? Quer dizer, uma baixa representatividade. E isso reflete essa segunda parte das consequências dessa narrativa destruidora, né, do Estado Nacional e destruidora da Baixada Santista, na minha opinião, que é o desânimo das pessoas, a descrença na solução por vias políticas. Né? Se, por um lado, tem o receio de voltar e se contaminar pela pandemia, que pode ter afastado muita gente, especialmente os do grupo de risco, dos grupos de risco, por outro lado, muita gente pode não ter ido votar por descrença na política. Né? E, ao mesmo tempo, esse tipo de atitude, ela, de certa forma, dá mais lenha na fogueira para aqueles que fazem o discurso de reduzir o tamanho do Estado, que eu acho que vai continuar acontecendo nos próximos anos, né? Terceirizações, né? Organizações sociais... se entranhando, suspeitíssimas, né, em muitos casos, se entranhando cada vez mais na máquina administrativa dos nossos municípios. Enfim, esse é o cenário que eu vejo para os próximos anos. Né? A gente tem muitos desafios nas políticas urbanas para vencer, e eu penso, assim, tanto no campo do saneamento, da mobilidade, da habitação, mas, assim, retirar o Estado, né, do enfrentamento dessas políticas, é o pior dos mundos. Né? Mesmo considerando que os municípios estão em situação fiscal muito difícil, né, e com capacidade de investimento altamente limitada, né, é de se esperar que as outras instâncias, né, federal e estadual, nos socorram. Né? E se a gente não tem representatividade política... para gritar, pequenos que somos em termos populacionais, se a gente comparar com outras regiões, né, muito maiores no nosso estado, vamos ficar na rabeira, como sempre, na rabeira dos investimentos. Enfim, vamos ficar vivendo de obras maquiadoras, né, como as que a gente tem visto sendo implantadas nas nossas cidades.